ritmo de festa que balança o coração. Festa dia linda, colorida de emoção. Dia de alegria, então sorri, vem pra cá. A festa continua, a casa é sua, pode entrar.
Ó, antes da gente começar, pode xingar de burro, pode mandar cala a boca. Pra quem eu grito pra caralho, cara.
Mas, Léo, pode te chamar de japonês?
Eu não sou japonês, porra! Alegria Zagan que é fã. Eu fico muito alegre quando não me chamam de japonês.
Alegria Zagan que é fã. Eu fico tão alegre quando levam o Todd daqui.
Alegria Zagan que é fã. Eu fico alegre quando o povo tá indo pro outro site. Não é esse.
Alegria, Zaga, que fã. Eu fico tão feliz quando eu sei que ordem eu tô na chamada.
Alegria, Zaga, que fã. Eu fico tão feliz de ouvir o celular da Carolina fazendo em todo o podcast.
Começa mais um podcast HQ Fan. Eu sou o Leonardo, estou aqui hoje com Fluffy.
Fala, enxutos.
Quincas.
E aí, pessoal.
Caroline.
Oi.
Turdin.
O réu.
E o Eric. Quer dizer, e o Eric não, porque o Eric caiu da chamada por causa da internet de pobre dele. Ouvinte HQ Fan, você percebeu que o Todd não está nessa chamada porque ele está enchendo o saco lá no BDE. Gravando com os nossos queridos enxutos, porque a gente resolveu fazer um podcast troca-troca. A gente trocou de hosts achando que essa é uma boa ideia e, obviamente, os dois podcasts vão ser uma merda. Alguém discorda disso?
Não tem nem dúvida.
Já tô achando uma merda agora, vamos parar.
Vão dormir, né, antes que piore. É. E a gente vai falar de temas parecidos. Eles lá estão falando de HQs que gostamos.
Errou!
Quer dizer que eles gostam, nós não? É. E nós vamos falar de HQs que não gostamos, porque nós somos... Porque a gente pegou o tema mais legal, pra falar a verdade, né?
É legal provavelmente, Léo, provavelmente as revistas que... Os HQs que a gente, que a gente não gosta são os que eles gostam, né?
Ah, de certo. Cara, lá só tem burro. Tem uns meninos lá, tipo o Reverendo, o Mo, que só gosta de merda, cara. Então,
O host deles também é uma merda, velho.
O host deles é um bosta. Meu, no último Enxuto Cast, esses cabeçudos tiveram a pachorra de defender o filme do Quarteto Fantástico. Então, eu não duvido mais de nada.
Peraí. Eu vou pra lá agora. Eu tô indo pra lá. Tchau.
Eles defenderam o filme do Quarteto e não receberam nada por isso?
De graça, cara. Porque eles gostaram de verdade.
Foi vergonhado.
Muito bom. E agora eu tô entrando... Inclusive, tá entrando no post do nosso podcast e eu vi que ele tá... Tudo errado, tá sem imagem, foda-se. Vamos começar. Por que eu tenho dois escapes abertos aqui? Vamos começar?
Dona Clotilde é Dona Florinda. Seu Barriga e a Bruxa do 71. Mas quem eu gosto mesmo é do Kiko. Kiko lindo, Kiko maravilhoso, Kiko bonito, ai Kiko gostoso, Kiko lindo, Kiko maravilhoso.
Começa, quem quer começar falando de uma HQ que não gosta, que acha uma merda?
Aqui a gente segue a ordem da fila.
Ordem da fila, mesmo ordem da fila. Então, Fluffy...
Trenzinho da alegria, eu sou sempre a última.
Esse, agora que eu me dei conta que isso foi uma forma sutil de dizer que aqui não é uma bagunça que nem lá no Enxutocast, né? Tá, muito bom.
De nada.
Fluffy, comece!
Rapaz, falar um HQ que eu esperava muito quando pra ler ela, porque ela é a sequência do Planeta Hulk, que é a Guerra Mundial Hulk. Um HQ de bosta... De bosta, assim. É HQ que eu esperava. A única coisa que eu esperava dela era porradaria entre os super-heróis. Não esperava nem história. É, o Planeta Hulk já tinha dado história o suficiente. Chega no final, o cara, além de. O cara simplesmente mostra cenas específicas de porrada, assim. Cenas específicas, ou seja, aparece o Coisa, ah, o Coisa vai lutar contra o Hulk, o Coisa dá um murro no Hulk, aí 5 quadros de fala dos amigos dos soldados do Hulk, tá lá o Quarteto Fantástico todo derrotado. Você toda hora fica dizendo que vai ter uma porradaria foda dentro da história e não tem porra nenhuma. O único cara que você vê lutando contra o Hulk é o General Ross. Tipo, porra, meu, a única luta que tem na história é de um velho da idade do Stan Lee.
Velho sem vergonha.
Tirando uma pistola de adamante.
O Stan Lee ia fazer um General Ross foda no cinema. Só isso que eu tenho a dizer.
Com certeza.
O plot dessa história é legal, porque o planeta Hulk, é cara, ele traz um clima massa pra te esperar, né? Inclusive, uh-huh. A finaleira, dando spoilers, a finaleira do planeta Hulk é a chamada dele de volta pra se vingar contra quem tirou ele da Terra, né? Que exilaram ele da Terra.
Pois é. Então,
tu fica esperando que o negócio vai ser fantástico, assim, até porra, porque...
Mas aí espera o Hulk, é legal. Lifefield, pô. Espera Lifefield, cara. Músculos inexistentes, a galera...
Garela! Troféu Garela!
A galera morrendo de tudo quanto é lado.
Cara, tem uma coisa que me incomoda muito nas histórias do Hulk, cara. Que é o seguinte, essa mania de ter que fazer o Hulk assim, não ter limites com referência a comparações com outros personagens. Tipo assim, quando chega a um ponto como foi essa dessa história, ninguém consegue parar o Hulk. O Thor apareceu em uma cena de 2 páginas em que ele aparece derrotado. O Sentinela é derrotado. Não sei quem é derrotado. Não tem ninguém pra lutar com o Hulk, cara. Eu acho isso.
O Sentinela é o ator?
É, não, é o...
O Sentry?
O
Sentinela que tinha medo do escuro.
Que não saia de casa.
E tem o poder de 1000 sóis explodindo. Muito bom.
Eu vou fingir que eu conheço e continue, por favor.
Mas assim, eu acho desnecessário, cara, assim, ó, esse negócio de, tipo, o Hulk tem que ser o... Sabe? Tipo, em termos de força, tem que ser o cara da Marvel. Sei lá, às vezes existe um roteirismo muito forte desse tipo de situação, cara, de ninguém conseguir impedir. Isso já tá batido, cara, demais, sabe?
A diferença do Hulk da DC pra Marvel é que se alguém botar o Capitão América ganhando do Hulk, ninguém vai duvidar. Mas se alguém bota o Batman ganhando do Superman, todo mundo acha duvidoso. Essa é a verdade.
Peraí. Mas e quando o Batman ganhou do Hulk? Ah, com chute na barriga.
E olha que não foi o Frank Miller, hein?
Não foi.
Porque não é nem um soco. Ele bate com as pontas dos dedos na barriga do Hulk, cara. Era pra ele quebrar os dedos ali.
Eu não sei se você entendeu, mas ele fez cócega muito agilmente e fez o Hulk machucado. Entendeu? Essa é a verdade.
Agora, respondendo... Bota, ela é aberta, assim, é que nem um Crocs, assim, tá ligado? Que nem um Spider. As unhas ficam pra fora, não é fechada.
Respondendo uma coisa pro Fluff, a saga do Planeta Hulk, ela só fica ruim porque já, no Planeta Hulk era uma saga fechadinha, não tinha spin-off, não tinha... Era tudo ali. Quando veio o Hulk contra o Mundo, veio aquela característica das mega sagas da Marvel, da partir dos anos 2000 aí, que ficava dividida em várias revistas. Então aquela porrada que tu viu de 2 quadros com o pessoal do Quarteto, na revista do Quarteto Fantástico, foi a história toda.
Mas é isso.
Então é uma saga de merda.
Ah, bosta. Então, vamos pro próximo.
Cara, tá tendo um monte de mensagem aqui, de vez em quando aparece. Aguarde enquanto tentamos restaurar a chamada.
É só internet de pobre. Aproveita que você tá quase caindo aí e fala, ó. Fala sua HQ antes que você caia de vez.
Pois é, né? Cara, vamos lá. Crise final, cara.
Que isso?
É sério, cara. A crise final me deixou puto. Na melhor das impressões, né, cara? Aquele lance.
Pô, na melhor das impressões, eu achei tão bonita a impressão que saiu. Entendeu?
Uh-huh.
Entendeu?
Olha o que o Jean tá pedindo, cara.
Tá feroz hoje, né?
Pois é. Mas sim, cara, não, eu acho que foi o... a crise final, acho que foi a cereja em cima do bolo do enfodecimento do Batman. De o Batman chegar lá e dar um tiro no Darkseid e...
Cara, você achou isso a pior coisa? O Super-Homem reestruturando o universo não foi pior, não?
Cara, é o conjunto da obra, bicho. É o conjunto da obra. Porque toda vez que o pessoal me endeusa o Batman...
É o Batman tá fudido na minha mão agora.
Aí eu fico puto, cara. O cara tá beleza, cara. Beleza, que o cara é um dos personagens mais interessantes do universo DC. Mas é a mesma coisa que fazem com o Hulk na Marvel, querem fazer com o cara na DC, bicho. Tanto que quando...
E com o Wolverine também, né?
Ah, cara, pois é. Com o Wolverine é outra história.
Pode comparar o Batman com o Wolverine e o Hulk com o Super.
Bicho, aquela parte lá dos Novos Deuses, lá com o Senhor Milagre e aquele desenho terrível.
Não, peraí, ô Kinkas, vamos, peraí, vamos com calma. Você detesta a crise final, a série crise final, ou você detesta o conjunto da obra de todas as HQs que fazem parte?
Cara, eu detesto. Se eu tivesse feito que nem o Fluffy e lido só a saga, eu detestaria a saga, mas pode incluir todo o pacote aí.
Só uma coisa. Como a DC tem a obsessão pela palavra crise, né, cara?
É. Não, mas é o que significa DC.
É, inclusive quando ela faz filme no cinema, né? Continua.
Ah! Não, mas crise tudo bem, porque ficou meio que uma marca deles, né, cara?
É que a Marvel é guerra, né?
Ô, Kinkas, eu vou te falar, cara, que eu gosto de crise final, velho. Eu gosto de crise final e gosto daquela HQ do Superman, que ele vai parar no limbo. Saiu até na encadernada, que fugiu o nome. Lá fora ela foi impressa até em 3D.
Essa é a dos socos na realidade?
Não, que soco na realidade, cara? O senhor respeite essa história do Superman.
Eu acho que soco na realidade foda. É o que vale.
E eu nem falei sobre soco na realidade.
Agora o soco na realidade vale, porque vale tudo vale.
Vale tudo, né?
Vale tudo menos.
Só não vale dar o cu, vai o resto da atitude.
Cara, eu realmente esqueci o... É Superman Beyond, que chama. Aqui no Brasil eu não sei como saiu. Cara, é uma história foda, velho. Não é Superman Beyond, não. Enfim, foda-se. É uma história demais,
host,
cara.
Quem é o host aqui, hein?
Eu.
É tu? Então avisa aí que estão saindo do tema.
É, por isso que eu voltei pro tema. Por isso que eu voltei pra crise final que você falou, porra.
Ah, tá, não, que tu tá falando de uma que tu gosta, pô.
Não, mas eu já... Calma, já vou chegar. Tem essa, tem uma outra HQ lá, que é meio que um intermission. Mas, cara, eu vou te falar que eu só entendi essa HQ porque eu escutei uns 3 podcasts explicando ela tintim por tintim, cara. Era isso que eu queria dividir com vocês.
Olha aí. Você estudou pra entender.
Você ouviu o Terra Zero também?
Também? Por quê? Você ouviu?
Eu ouvi.
Caramba.
Não, cara, não dá pra entender, velho. Não,
cara, no não... Terra Zero ele se explicou muito bem. Sabe, você consegue reorganizar a ordem das revistinhas pra ler ela na ordem correta, que você descobre que você não leu.
Não,
que você não entendeu.
Não, mas é que tá. Não é só por isso. É porque a revista em si, ela é. Cara, ela é muito complexa, velho. Você não entende por que a Mulher Maravilha, de uma hora pra outra, volta ao normal. Você não entende muita coisa. Você não entende por que, de uma hora pra outra, o Batman surge do nada pra dar um tiro no Darkseid. Você não entende por que, de uma hora pra outra, eles ganham e aí eles estão no laboratório refazendo o universo. Cara, eles estão no laboratório refazendo o universo, velho. Tipo, em placas de Petri, assim, o Super-Homem, ele tá segurando o universo na mão. Porra, cara! Mas aí eu entendi, aí ficou legal.
Não fale mal, né?
Exatamente. Mas agora, peraí, colocaram uma imagem do Capeitão aqui, agora eu vou ter que subir pra olhar a ordem. Então é o Léo vai falar agora. Cara, tem uma HQ que ela faz parte de uma saga maior, na verdade, que é a... É o começo da Guerra Civil. É uma HQ que me deixa muito puto da cara, desgraçado da cabeça, que é o Wolverine indo atrás do Nitro, cara. Vocês viram isso?
Não,
cara,
ainda bem.
Por acaso, eu... eu fiz um post hoje sobre os poderes do Wolverine e eu citei isso reclamando, né? Que, porra, o fator de cura dele é tão incrível que o Wolverine é reduzido ao esqueleto, só sobra o esqueleto e ele regenera inteiro, entendeu? E, cara, essa HQ, ela não faz sentido, velho. Ela é toda ruim. E pra piorar, a cerejinha do bolo, ela é desenhada pelo Ruimberto Ramos.
Putz, grilo, peraí que eu...
Aí sim.
Detalhe.
Cara, a HQ, eu não tenho palavras pra descrever como que essa HQ é ruim, bicho. Assim, a coisa é mal construída, não faz sentido. Essa HQ faz parte daquele endeusamento que fizeram do Wolverine. Teve uma outra história que ele caiu num tanque de metal derretido, lembra? E saiu andando, só o esqueleto.
Ah, puta.
O esqueleto andando. Cara, vocês abriram essa imagem? Agora que eu tô notando...
É um daqueles bonecos bobos que você soca e ele fica em pé, né? Sabe? É igualzinho, velho.
Não, cara, mas essa HQ é ruim. E a Guerra Civil, ela teve uns spin-offs também. Puta que pariu. Vocês leram o do Speedball na cadeia?
Ah, eu li, cara.
Antes dele virar aquele...
Suplício.
O suplício, cara. Puta merda. Como é que alguém... Não, porra. Esse aí é o Cannonball. Speedball é aquele dos Novos Guerreiros.
É, foi o cara, foi o único sobrevivente da merda lá
da merda que originou a Guerra Civil, verdade.
É. Que na hora que o Nitro explodiu e matou as criancinhas, ele foi para lá do outro lado dos Estados Unidos, aí fudeu o poder dele. Aí ele virou Suplício, os poderes dele só funcionavam quando ele sentia dor. Daí ele colocou uma roupa com espinhos pra dentro.
É.
Ele era que nem aquele cara do Kill la Kill, né? Que era sadomasoquista.
Kill la Kill é uma coisa muito louca.
Cara, mas ele era muito...
Tu falou isso aí, eu lembrei daquele cara que... dos Vingadores Centrais lá, da Garota Skill.
Chama, cara, é o menino de couro, é o... Caralho, eu esqueci, alguma coisa de couro, não sei o que é de couro, menino de couro, boy, qualquer merda desse jeito. Não, é legal que ele não tinha poder nenhum, ele só respondeu um anúncio lá dos Vingadores Centrais.
Ele achou que era clube de swing.
A Carol, né, tipo, mó da casa, achando que assim, Caroline, faça a gentileza, vai.
Eu vou tacar no vespeiro. Eu não gostei do The Borges do...
Manara.
Do Manara. Eu tinha...
Nunca li.
Porque é sexista?
Eu já li.
Não, claro que não. É que eu
se
achei
fosse
fraco.
Sexista, ela gostava. É
porque assim, pro padrão do Manara, né, Caroline? Tava bem...
Pior, eu tinha acabado de ler Gulliver, que ele fez as viagens de Gulliver, e eu tinha gostado pra caramba. E eu queria ler The Rogers, que eu já tinha visto na faculdade. Aí eu comecei a ler aquela porcaria. E sabe quando você vai lendo um negócio e não anda? É graficamente muito gratuito e história mesmo tá uma porcaria. O desenho é muito tão bonito.
Mas mesmo o desenho não tá legal?
Ele tá legal, mas ele não tá tão bom.
Ah, tá.
É que tem menos putaria.
Ele é o Marcel do...
E joga no Google.
Vou descobrir agora.
Você não é um pinheteiro comigo.
Literatura erótica.
História do olho.
A história do olho. Esse título é...
Chegou o Wolverine! Sinto a presença do Wolverine!
Eu acho que foi lançado no passado essa aqui da história do olho. Ah, não. Foi da história de ó. Mas...
A história do olho é muito obscura.
Cara, quem entrou tipo dentro de uma fábrica, né?
Não,
olha
fio,
isso.
Porque eu tô ouvindo.
Muito bom. Mas, Carol, tem algo mais a falar mal de Borja? Manara estaria ultrapassado? Pam, pam, pam.
Não, não.
Ela grita, não.
Ele só não precisa cagar nas HQs autorais, ele não vai ficar ultrapassado.
Caroline é a maior fã do Manara. Fala mal dele pra
ela.
É o Questão que tá aí? Eu não reconheço vozes, sabe? É o Questão, então. O Questão.
Posso pedir um favor?
Que foi, Tudinho? Larga a maconha, você não falou.
Tudinho.
Ô, Questão, aproveita que você entrou agora e cala a boca, porque agora o Eric vai falar de uma revista que ele não gosta. E aproveita e coloca no mudo também, porque tá com ruído de fundo e acho que vai foder tudo o áudio.
Tá, cara, mas eu tava no mudo agora.
Olha só.
Tava no mudo até agora, vixe, então é ele mesmo. Ah, ó, olha que diferença. Agora, com um pouco de silêncio, o Eric fala a HQ dele.
Cara, eu vou aproveitar já que é minha vez de falar e o cara acabou de entrar, eu vou tocar na ferida. Eu vou falar de um personagem que eu sei que o Questão defende com unhas e dentes.
Olha aí, tá falar... vendo como ele me odeia? Tá vendo?
E vou falar... Não era intencional, já era minha fala mesmo, mas acabou coincidindo com a tua entrada aí na gravação. Mas
sei,
eu vou falar
não
do Superman,
era intencional,
cara.
Sei.
Não era, né? Vou falar do Super, cara. Tem uma fase aí do Superman, apesar de que a gente falar de quadrinhos que a gente não gosta, mesmo assim a gente acaba lendo e criando um vínculo, né? Porque remete a algum período da vida da gente, etc. Mas tem uma fase do Superman, cara. Quer dizer, tem muitas que são ruins, mas tem uma que é gritantemente ruim, que é aquela fase em que o Superman é dividido em dois, que é a fase do Superman.
Não!
Isso
é
bom.
É que o Grant Morrison adora essa fase. Adora.
É, o Superman acaba virando o Superman azul e o Superman vermelho, que na verdade, assim, porra, cara, pra uma editora chegar ao ponto de reformular uma ideia da Era de Prata, é porque o negócio tá muito ruim, cara. Porque a Era de Prata é uma das épocas mais bizarras dos quadrinhos em termos de conteúdo, cara. É, só tem coisa maluca. E daí os caras pegam isso e fazem uma coisa, conseguem fazer uma coisa pior ainda. É incrível. Apesar de que, assim, a gente levando pelo lado nostálgico, é claro que tem o lado do divertimento que vocês estão falando, mas se for realmente analisar a situação...
O pior são os deuses que aparecem lá, cara, não sei quantos mil anos. Que
verdade, cara.
Fumar uma maconha aqui, fumar uma maconha.
Mas por que aquilo ali? Justamente porque pra alinhar o eixo de voltar à situação, os caras não sabiam o que fazer, cara. Na verdade foi uma ideia de o quê? Pô, nós temos que tipo, aproveitar a esteira dos personagens da época, Image, etc., e fazer o Super com um uniforme diferente, fazer o cara ter soltar choque da mão pra ficar parecido com algum personagem de desenho. E os caras criaram aquela ideia, cara.
O pior é que, na época, eles achavam que estavam atualizando o Super pro século XXI. Que até quando essa revista saiu um resumo da Abril falando sobre essas fases, que ia ser uma nova fase pro Super-Homem, que a DC tava falando que tava atualizando com os valores atuais. É a mesma coisa do reboot, né? É a DC querendo reinventar o personagem, mas assim, quer reinventar, né?
Mas assim, sendo sincero, hoje, olhando as imagens, cara, não tem como olhar aquele conceito, aquele layout de personagem com aquele uniforme, nas cores em que foi feito, cabelo azul, cabelo vermelho, não tem, cara, não é condizente, não rola mesmo, não rola, fecha mesmo com o personagem.
Exterminemos todos os ruivos, agora.
Eric, mas você não gosta do Superman elétrico ou você não gosta do Superman dividido?
Não, as duas coisas.
As duas coisas.
Assim, ó, já era ruim. Superman. Não, já era ruim ter mudado o Superman em termos de... Ah, não, nós estamos... na época, retiraram alguns poderes dele e criaram novos. Mas, tipo, isso já seria uma mudança que a gente tentaria receber. Mas o problema é que, pô, cara, eles dividiram em dois personagens que tinham cada um características próximas, ou seja, era a mesma pessoa. Um embrólio quase tipo Saga do Clone, entendeu? Mesmo queimando pauta, é isso aí.
Alguém me explica por que o Lanterna tem beiço de negão e o Cyborg tem beiço de Coringa? Eu não entendo isso, cara.
Isso não é One Piece, cara.
Olha,
se o
Richard estivesse aqui, ele diria que você é um racista, puta.
Não, 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 não é, não é racismo nenhum, cara. Olha isso, cara, tá muito errado.
Puta merda. Cara,
ó, a questão isso daí é aquela coisa, né? A pessoa fez um trabalho ruim e pra dizer que não tá ruim, disse que foi estilizado, cara.
É, foi estilizado. É tipo Rob Liefeld, quando
é tipo,
o Mike Mignola consertava os desenhos do Rob Liefeld, ele dizia que estava estragando a arte estilizada dele.
Não, não, e olha como o Batman é malvado, ele está lá no fundo sozinho, separado, e o Super está em cima de um pódiozinho. Ah, meu pai do céu, que coisa merdeira.
Vamos fazer o seguinte, o Questão, aproveita que o Questão chegou por último, Questão, saca aí de uma HQ que você acha uma porcaria, vai.
Cara, é difícil, porque tem tanta merda que... Mas eu acho assim que é o Homem-Aranha superior, cara. Foda-se quem gosta, foda-se.
Vai lá no Twitter do Renote, vai lá.
O Humberto Ramos é desenhando aquela bosta. E o Dan Slott dizendo que o Orixá baixou no Peter Parker, o Orixá do Top Top, né? Ah, sei lá, cara, achei aquilo ali muito, muito tosco. Aquilo ali, pior que aquilo ali, só Sagacone, né? Só
Sagacone. Ah, não, aí tudo bem. Mas...
Cara, não te fala mal do Sagacone.
Eu vou te falar que o Homem-Aranha Superior até que foi bacana, cara. Assim, você tem em mente. Você tem em mente que aquele não é o Peter. Sabe por que as pessoas ficavam muito putas? Porque as pessoas são burras.
As pessoas ficam putas porque elas não tinham visto Homem-Aranha em 30 anos.
Cara. O negócio foi. A coisa foi bem construída. Aquele não é o Peter Parker. Pronto, ele não vai se comportar da mesma forma.
Foi babado. Eles repetem isso a cada quadro. Cada página. Exatamente. Esse não é o Peter Parker.
Esse não é o Homem-Aranha que eu conheço. Não, idiota! O Dr. Octopus, cara.
Esse não é o Dr. Octopus que eu conheço. O Dr. Octopus que mal conseguiu fazer umas paradinhas de umas garras lá, de um tentáculo. Já chega lá e já reinventa a indústria a indústria em geral de tecnologia sozinho. Daí não.
Só deixa eu deixar claro. Você que não gostou do Superior, segundo o Léo do BDE, você é burro. É só isso. É do BDE, não é daqui.
Deixa ele aí, cara.
Eu quero deixar bem claro que isso inclui o Moldo BDE.
Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Gosto, é uma opinião, certo? Opinião.
Que susto.
É, uma opinião, cada um tem direito à sua. Agora eu acho idiota, o cara ainda assim, se você gosta disso daqui, você é um retardado. Não, você tem o seu gosto.
Tu acabou de mandar se fuder.
Segundo questão, você é idiota, Léo.
Não, tipo assim, eu tô falando assim, idiota é quem chega e fala assim, se você gosta disso, você é um retardado. Não, eu gosto, cara. Quem chega aqui e eu falo assim, por exemplo, tem gente que fazia jazz na escola, né? A pessoa não é retardada, mas tem um gosto duvidoso. Eu não gosto, né? Eu achei meio idiota, né? Mas cada um...
Jazz é muito maneiro.
Não, mas fazer a aula de dança de jazz, né?
É tipo a irmã do Doug, assim, sabe?
Exatamente.
Tramando os dedinhos.
Né? Ela não vive a sua vida.
A não ser que você goste do Jovem Nerd, aí você é um retardado.
Aí sim,
Epa!
Epa! Epa! Mas os caras fazem dinheiro, né? A gente não faz dinheiro, isso é foda. E eles fazem muito dinheiro.
Quem trabalha com amor. Ah,
o narcotráfico. Eu queria ser idiota, assim.
O narcotráfico aqui também faz dinheiro, né? Mas tudo bem. Não tô comparando o Jovem Nerd ao narcotráfico.
A UOL também faz dinheiro, mas... Fala mais
mesmo. Olha aí, vamos falar mal do UOL, é mais tranquilo, não dá tempo pra
seguir. Mas vamos, não vamos falar mal do UOL, vamos seguir. Vamos pra mais uma rodada? Quanto tempo a gente tem de gravação aí?
A Carolina tava roncando ou era alguém imitando ela?
Eu não tô roncando, tô no mudo.
Ah, então tá bom.
Você me percebe,
gente. Eu não tô roncando, eu tô no mudo. Você tá
entendendo? Foco, desgraçado! A gente tem quanto tempo aí de podcast? Dá pra mais uma rodada, né?
Dá. Só deixa eu destacar que você, como host, foi aprovado porque você perpetuou um costume aqui do podcast de esquecer de mim. Todo host esquece de mim.
Faz ele cair, por favor.
É verdade. É importante o podcast que a gente esquece de você, porque você tá falando na vez dos outros.
É normal.
Acho que você já falou de umas três HQs que você não gosta aí, cara.
É verdade.
Você tem que se controlar, senão vai ter outro tour de enquete.
Mas, ô Léo, se Sim. for por meritocracia, tipo, quem posta no HQ Fan, ninguém aqui deveria falar nada. Só o Questão e o Turdim, principalmente, não poderia falar nada, porque eu nunca vi ele postar nada no HQ Fan.
Então, eu ia postar uma vez por... Ia falar uma vez por mês, mais ou menos, olha lá.
Vou te falar que eu conheço, que é igualzinho, cara, é uma merda. Esses filhos da puta que estão lá todos gravando com o Todd agora, 90% não escreve merda nenhuma. Mas vai, Turdinho, você que não falou merda nenhuma, quer dizer, falou pra caralho, mas fala aí a sua HQ que você odeia.
Eu vou generalizar. Eu não gosto do Deadpool, velho. O Deadpool parece um monte de sketch feito assim, parece que a história é construída às vezes pra fazer piada e me incomoda a falta de nexo do que ele tá falando com... tá aqui, que esse é o propósito do personagem, quebrar a barreira, ele ser diferente, ele ser o Ryan Reynolds dos quadrinhos, mas é um saco, velho, e quem gosta disso gosta dos anos 90, porque é só pra ser massa velha aquela porra, tomar no cu.
Cara, eu vou falar que eu não, não caiu. Eu não gosto do Deadpool especificamente, mas eu curto a ideia de você ter um personagem que tem essa brincadeira, cara. Que nem o Barney fazia com a Mulher Hulk nos anos 90. Oh, eu acho válido isso aí.
E, Léo, tu sabe...
Mas então, tem outros exemplos que quer.
Tu sabe que o Deadpool só existe porque... Por causa desse hiato de 30 anos do Homem-Aranha não ser Homem-Aranha. Porque nos anos 90 o Homem-Aranha era um cara totalmente deprimido. Totalmente sombrio, porque tinha clones, não sei o que. O doutor Osborn comeu a Jim Stacy.
Eu vou mandar o Kane te ferrar no beco.
E aí que acontece? O Deadpool era o único personagem meio humorado da Marvel.
Ah, tinha o Tocha.
E aí ele foi começar a existir por causa disso. Porque ele fazia as piadinhas que era do Homem-Aranha, né? Da praia do Homem-Aranha.
Na verdade, Deadpool só existe porque a Marvel falou pros desenhistas: olha, a gente não vai pagar. Então vocês criem quantos personagens vocês quiserem, que a gente paga só as criações de vocês. E aí o pessoal Jim Lee, o Rob Liefeld, começaram a desenhar um monte, inserir um monte de personagens. E por um acaso, Deadpool e Cable, esses aí foram os que ficaram, né?
O que essa gosta me deu uma deixa pra falar de uma daga que foi foda.
Fala aí, fala aí.
Não, vamos seguir a ordem porque vocês não são bagunços.
Emenda essa daí que eu acho que é dele, né?
Não, cara, você falou de Rob Liefeld, criação de personagens, me veio à mente a X-Force do Rob Liefeld.
Oh, meu pai.
Cara!
Eu pensei que tu ia falar do Youngblood, que ele superfaturou o desenho e conseguiu a proeza de superfaturar um desenho animado. O desenho animado nunca saiu, ele ficou milionário e o FBI foi atrás dele.
Caralho! Eu não sabia dessa.
Não foi só por causa disso também, não, cara. Ele tava fraudando uma porrada de documentos lá na Image, cara.
Ele foi tenso isso aí. Ele fez um monte de focatrua mesmo. Aquele
Quem?
Mas... O Rob Liefeld, cara.
Mas ninguém nunca foi atrás dele por ele desenhar dirigindo, velho. Isso é muito errado.
Você não pode
beber, mas dirigir, mas desenhar pode.
É porque o policial chega lá, olha pra ele e pensa que ele é um cara especial, né?
olha o processo.
Ô, galera, mas cara, é o seguinte, vocês lembram de ter lido? Eu li isso em formatinho que eu era um verme. Como toda criança idiota dos anos 90, eu comprava tudo que tinha um X na capa, né? E eu lembro, cara, de eu achar aquilo ruim logo no começo. As primeiras histórias da X-Force era legal que ele forçava a barra pra fazer o Cable ser relevante, saca? Tipo, tem uma história...
Ele nem sabia qual era o poder do Cable, cara.
Sabia? Sabe o que me revolta, Kinkas? Nas primeiras histórias do Cable, tem uma história que ele tá preso e o braço dele tá danificado. Ele abre o braço, ele tá consertando o braço dele com um aparelho lá, com uma maquininha qualquer, e ele fala, isso aqui não é problema, o que eu criei eu posso consertar. Então ele deixa bem claro que é um braço biônico e depois cabe pra isso. Mas cara, a X-Force era muito ruim. Eu lembro numa edição...
Aqueles achaque de Bambi do Richter, cara, puta que pariu, que enche o saco, cara.
Não, e quando o Cable foi dar o machado pro... Como se chama ele? Chefe Apache?
Ah, não, mas isso foi... pro Apache. Mas isso foi bem depois, mas foi muito idiota também. Tipo,
por que eu não uso uma arma? Não uso esse machado porque você é um índio e é da sua característica.
Muito racista, né, cara?
Puta que pariu, cara.
Ele podia...
uma pistola. O cara que tem pistola laser. Aí não, pega aqui esse machado que você é lindo, você sabe jogar.
É pior, cara. Meu, o cara é tipo um Hulk, é tipo Colossus. Pra que você vai dar um machado pra ele? O cara pode jogar um carro na tua cabeça.
Porra, tu sabe o que eu lembrei agora, cara? Tem uma história dessa da X-Force que eles encontram o Fanático. Inclusive o Homem-Aranha tá nessa história. É uma história em três partes, e uma delas é o McFarlane que desenha.
Eu lembro, eu vi um cara, foi no Sebo, onde eu trabalho, e ele foi procurar justamente essas três edições.
Não, tu sabe o que é pior, cara? O Apache, ele começa a história com um tamanho, entendeu? Aí o Liefeld, ele pega e desenha o Fanático imenso. E de repente, o bem maior que a equipe inteira. De repente, ele desenha o Apache pulando em cima do Fanático. Só que assim, eu acho que ele desenhou e depois ele falou, ele tá muito pequeno. Aí aumentou o corpo no mesmo desenho, sabe? Ele não apagou e fez outro. No mesmo... Então assim, tu vê o Apache gordo pulando em cima do outro.
Não, isso se chama, Kinkas, isso se chama a Síndrome de Cassius. A gente chamava isso daí. Porque o Cassius lá do Cavaleiro do Zodíaco toda vez tinha um tamanho diferente, dependia do ângulo da câmera, né?
Droga, cara. Não, e o pior assim, que na parte do Mark Farlane, que ele desenhava o Homem-Aranha na época. Aí aparece o Fanático, o Homem-Aranha jogando teia no olho do Fanático, e aparece depois aquele Shatterstar.
Shatterstar, isso.
É. Ele vem e enfia as espadas nos olhos do Fanático.
Pois é, né? E o Fanático tem fator de cura, né?
Pois é, né? Não, ali beleza. Eu aceito que é o Cristal de Sitorak lá que faz isso. Mas não, o detalhe é a boca do Fanático. Todo mundo criticando. Pobre do Life, por desenhar bocas com 320 dentes. E o Mark Farlane desenhou com uma porrada de dentes também. Ó.
Não, cara, eu sei até que imagem é essa. É uma que tem até um fio de barba do Munha dentro da boca dele.
Sim,
e cara. Nesse desenho, ele abre a boca. Cara, ele abre muito a boca e parece que a máscara dele abriu a boca junto.
Sim, é, cara. Sim, exato, cara.
Eu nunca gostei do Mark Falendo também, outro desista aqui.
Mas assim, eu tava falando do X-Force no começo. Isso. Ele forçava muito a barra, cara. Assim, eu lembro de uma história que aparece o Wolverine, que ele tem os recordatórios do tipo, ai, duas lendas se chocam uma contra a outra. tinha quatro edições que tinha surgido o Cable, assim, entendeu? Ele forçava muito a barra pro Cable.
Lembra, era aquele desenho dos anos 90, que chegava o Cable, aí o Cable quebrava todo mundo, espancava o Wolverine, cuspir em cima de todo mundo, deixa assim, meu nome é Cable, lembre-se desse nome, Cable. Tipo assim, ele não tinha uma explicação para isso, teleportava, ele quebrava o Apocalipse.
Não, eu lembro que a primeira vez que ele aparece...
E esse Cable do desenho, ele passava lápis no olho dele.
Pois é. Ele na primeira, eu não sei qual foi a da tradução do pessoal lá, que na primeira vez o cara pergunta, quem é você? Ele, eu sou o Selvagem de Bornéu.
melhor amigo do Lobão.
Galera, mas vamos seguir aí. Eu lembrei disso aí porque você falou dos personagens, eu pensei no Antebraço, cara. Que é um cara que era tipo Goro, só que mais mal desenhado. Mas vamos seguir, porque senão a gente sai daqui hoje. O Fluffy vai falar mais uma. Quer dizer, o Fluffy não vai falar porra nenhuma, o Fluffy caiu. É. Filho da puta.
Foi comprar pão.
É, viado. Pão. Quem que você vai?
Olha só, não ficar chutando o pobre do Life, eu admiro o Life pela perseverança dele.
É? a força de vontade dele, né?
Exatamente, a força de vontade dele é fenomenal. É um cara com tantos problemas mentais e aí...
Olha o processo vindo voando!
Não, problemas assim, de atormentamentos, de coisas assim, de pessoas que criticam, entendeu? É isso que eu tô falando, não é doença, não.
Acho que o problema é falar isso em inglês, daí dá merda. Em português não tá
tranquilo. É só no desejo da morte.
Ele te bloqueia no Twitter só, não dá nada. Esse aí não dá nada.
É só não ir no Twitter do cara e desejar a morte dele que tá tudo ok. É. Mas assim, tem uma história, teve uma época que a Marvel tava lançando histórias fechadinhas, que eram o fim dos seus personagens, né? Que era X-Men o fim, Surfista Prateado o fim. Aí tinha uma que era Wolverine o fim, tá? E na premissa da história era dizendo como que ele ia morrer, né? Como que o Wolverine ia morrer. E aí que vira uma merda, porque ele não morre.
Não é o fim.
Ele não morre. E segundo, aparece um irmão. Isso aí foi. Esse Wolverine o fim foi logo quando saiu o Origins.
Pois é, o irmão mais velho do Wolverine.
Pois é, cara, o irmão mais velho.
Puta!
Aí detalhe, era um irmão mais velho que tava monitorando ele durante toda a vida dele.
Pois
não,
é.
E deixou pra aparecer nessa edição.
Peraí. Vamos fazer um pequeno comentário. Origens acontece no fim do século XIX. Isso. Ou seja, ele fica, o Wolverine e o Fim, você imagina que deve acontecer pelo menos uns 40 anos depois do tempo.
Tanto que a maioria dos X-Men originais morreram. O único que tá vivo, o Professor Xavier, que ele
mortal,
ele teleporta a mente dele para outros corpos. Então ele é Highlander, não pode morrer nunca. E aí ele é o único que fala assim com o Wolverine, né? Mais ou menos, né? Tem umas cenas que ele fala.
Exatamente. E assim, o Wolverine tá velhão, cabelão branco, né?
Com problema na próstata.
Há muito tempo. E porra, ele enfrenta esse cara aí. E chega no final, derrota o cara e... Não, agora eu tenho um novo motivo para continuar a minha luta, não sei. Filho da puta, eu comprei essa merda pra ver tu morrendo, porra.
Não, mas cara, sinta-se bem. Não se sinta frustrado, porque a morte dele depois foi uma das piores mortes do quadrinho. Coberto com adamante.
Não, cara! Não, porque... Ele tá lá! Cara, eu tenho certeza, daqui, sei lá, 1-2 anos, a Kitty Pryde vai aparecer e só vai tirar ele lá de dentro. Só que o Wolverine, né, tá aqui. Ah, para aí. Puf. Aí ele vai estar vivo, assim. Ah, porra.
Noturno. Ô, Léo, só uma coisa.
O adamante teleporta pro outro lado.
Oi?
Ô, Léo, só uma coisa. Pedir pro Kinkas ficar frustrado é inútil, porque o Kinkas já é o frustrado, cara.
Obrigado. Boa, mapa bem bolado. Mas agora que o Kinkas abriu o seu coração, quem que... Peraí que agora eu estou... Depois do que sou eu! Olha só que legal. Então, eu ia falar... Eu já falei, né? Porra, vai se fuder, eu já falei. Então pula eu. Vai, Carol. Cadê a Carol? Carol tá aí ainda, não caiu. Carol, mais uma HQ que deixou você entristecida. Vamos ver se ela tá roncando.
Tá dormindo a Carol, mano?
Carol? Dormiu? Próximo, vai, Turquinho.
Ela tava falando ali no chat que tava chovendo, tava dando um sono.
Olha, tudo bem, entendi. O Todd tá tendo um ataque aqui. Ele, olha aí, o Madinho tá defendendo. Eu não sei como ele aguenta.
Vai, Turquinho, você.
Minha referência é muito louca. Eu tenho duas opções. Ou eu vou falar da... Uma eu vou ser encalhada e a outra tudo bem, eu acho. Aqui tudo bem é Homem-Aranha 200. Vocês lembram dessa HQ?
200? O que aconteceu em Homem-Aranha 200?
É, Homem-Aranha 200 era uma... Da Abril, velho, exatamente.
Aquela que ele luta contra o Duende Verde e tal. Tem
que ele segura um prédio.
Sim, lembra.
É muito forçada a bala, velho. E eu, da minha idade...
É mais forçado que Carnificina Mortal.
Peraí. Contextualiza isso. O que aconteceu aí exatamente nessa história?
Então, é porque... Não é nem a questão do que aconteceu. Não. É que eu me lembro, assim, da situação que me levou àquela revista. Porque eu fui apresentado às revistinhas e daí eu... Me disseram, olha o McFarlane aqui, que maneiro. Deu, que droga. Maneiro.
Já te ofereceram as drogas pesadas, né, cara?
Daí eu começou,
fui,
né?
Fui assim, comprando tudo do Homem-Aranha, e botaram uma pilha, não, porque o Homem-Aranha 200 é a melhor revista do mundo, sei lá o quê. Daí chega no Homem-Aranha 200 e é a morte do Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha morre. Se eu não me engano, eu posso estar falando merda, mas eu acho que é isso que acontece. E daí, ele era tudo dentro da cabeça do Duende Verde no final. Essa era a...
Pior que
isso, cara. Peraí, usaram... É apenas um sonho? Sério mesmo?
Esse nome, pelo que eu me lembro da minha decepção, mas juvenil, era isso.
Tem uma trama antes, que é tipo uma reunião entre alguns vilões e... Não vilões, necessariamente. Alguns membros coadjuvantes das histórias do Homem-Aranha. Tem uma reunião, há edições antes, e eles estão fazendo uma divisão de uma. Não lembro qual é o objeto ali que ela tem tipo as joias do infinito, vamos dizer assim. Cada uma tem, não na mesma proporção, mas cada um tem um tipo especial de poder.
As joias finitas, né? Do Homem-Aranha.
Não seria. Eu tô usando só como exemplo, porque eu não lembro o nome do que era.
É a Roma Anel do Infinito.
É. Mas enfim, cada um teria que ficar com uma das dos poderes e herdar um dos poderes desses objetos, porém uma dessas duas eram negativas. Uma pessoa morreria porque um dos poderes é... Um dos poderes não, uma das consequências seria a morte de um dos membros, e outra consequência seria o enlouquecimento. Então a trama não mostra quem morre, que se não me engano é a Madame Teia, se não me engano. E não mostra quem enlouquece. Ela te leva a crer que são outros personagens, mas no fim das contas, tu fica sabendo no final dessa trama que é o Duende Verde. Então tem uma explicação por trás da história.
Explicação, mas a decepção é foda, porque tipo, a história não é ruim, a história é maneira. Cara, e tu fica, uou, o quê? Eu era uma criança.
Pior ainda. É você tá lendo o Homem-Aranha e até na capa. Agora finalmente revelaremos a identidade do Andy Macabro. Aí chega na revista e não revela a identidade dele.
Foda-se você, né?
Mas, ô Léo, aproveitar só pra complementar o que o Curti tá falando. Eu tenho essa. Quase toda a coleção dessa fase do Homem-Aranha. Mas tem uma coisa que é muito importante destacar nisso aí, que realmente pode se configurar fortemente como algo negativo nessa HQ, que é. Nunca foi explicado concretamente, cara, o sumiço ou o abandono, a decisão editorial da Marvel com relação à filha do Homem-Aranha. Uhum. E quando esse disse, não me disse, disse morreu ou não morreu. E nessa fase em que ele luta com o Duende Verde, um dos plots da trama é justamente a filha dele, que ele acreditava estar viva e que o Duende Verde tinha dito que estava viva. E na verdade era a tia May que ele tinha sequestrado. Pode
era a tia May disfarçada de... Filha dele.
É tão impressionante como eles faziam a gente pensar que a filha do Homem-Aranha estava viva, que tinha uma revista chamada Garota Aranha.
Era muito boa.
E nessa revista, a filha dele era May Parker, tudo. E eles falam que o Homem-Aranha se aposentou justamente porque viviam sequestrando ela. Aí a gente achava que, pô, não, você tem uma vida aqui da mulher, da Garota Aranha, e é no futuro e tal, e tem que, não, então a Marvel tá fazendo uma coisa bacana, mas a gente é muito inocente, né? A gente acreditava nos editores.
Não, daí você imagina assim o Duende Verde. O Duende Verde chegou lá, é pra sequestrar a filha do Homem-Aranha. Tá bom, pegou o RG, olhou, May, tá certo então. Daí pegou a tia May e vai embora, né?
Puta que pariu, hein?
Não tem explicação melhor que isso. Mas tudo bem.
Faz sentido. Foi muito bom.
Essa daí foi a melhor época do Homem-Aranha. A saga do clone não é tão ruim assim, é maneiro pra caramba. Teve um massacre no meio. Não. E o massacre foi maneiro pra caramba, falei também. E é isso aí.
Meu Deus do céu.
Não é. O senhor está errado.
Só falta de falar que heróis renascem,
cara.
Eu falei isso no começo do podcast.
Meu Deus do céu.
A gente vai ter que fazer antidope a partir de agora.
Agora o Eric vai falar dele.
Cara, eu acho que um comentário pertinente é falar sobre os encontros Marvel e DC aí da década de 90, que resultaram naquele universo convergente lá, o Amálgama, né? E eu acho que, cara, é uma linha de revistas medíocre, né? Você pensar que unir os personagens Marvel e DC da maneira como foi feito, por mais que trouxeram medalhões, que nem o Dave Gibbons ou John Byrne pra fazer algumas edições aí também. Mas foi horrível, cara.
Cara, só teve uma edição que eu gostei desse Amálgama, que foi do Bruce Wayne e Agente da Shield.
Tirando isso. É engraçado que as capas eram muito lindas, até muito tempo depois
elas
eram muito feitas. E a arte dentro não era.
Não era. Mas assim, cara, eu acho que primeiro começando com os embates Marvel e DC, os crossovers ali, aquelas decisões de luta, tipo Wolverine e Lobo.
O Wolverine e o Lobão contra o Lobo, né?
Eric, mas aí tu tem que culpar os fãs, Eric, dos americanos.
Não, sim, mas... Mas não, beleza, mas mesmo assim, cara, foi é horrível o Marvel vs DC, tanto a trama...
Cara, a execução.
A execução, realmente,
trama... O lance de você... Desculpa, mas o lance de você... Dos confrontos serem decididos pelos leitores, cara, foi podre.
É a maior prova que teve uma luta. Nenhuma.
Só teve uma luta que não foi pelos leitores. Que foi a do da Lanterna Verde quando está prateado, porque eles tinham medo da Lanterna Verde vencer. Então,
cara, eu acho que não foi a única, teve outras, porque na verdade eles tinham que tomar cuidado de não deixar empatar. De não deixar empatar, não. Eles tinham que tomar cuidado.
E uma editora vencer.
Tinha que empatar.
É.
Esse era o lance.
Aí coisas absurdas como Aquaman ganhando do Namor.
É.
Não, pior que foi tão mais escrita porque o Aquaman tinha ganhado de um personagem mais foda que o Namor, né? Numa edição, usando a telepatia dele, né? Só que a porra dos caras jogaram uma baleia em cima do Namor.
Não, aquilo foi foda, aquilo foi digno de trapalhões mesmo.
Tipo, eles podiam ter dito não, porque ele usou a telepatia dele contra o Namor e venceu. Podia ser plausível. Só que eles chegaram forçando tanta barra que, porra...
Não. Ele fez uma telepatia disso assim,
e
voa, baleia.
E o Super-Homem tendo dificuldade de enfrentar o Venom. Aí chega lá o Homem-Aranha fala, Super-Homem, utiliza sua visão de calor, porque ele é vulnerável ao calor. Aí, sim. Aí usou a visão de calor.
É incrível o Super-Homem não sair dizendo bom dia com a visão de calor, né? Porque resolve tudo.
E outra coisa, cara, a arte da história também é muito ruim, cara.
Muito mal feita,
cara. Muito, assim, ó, pra um encontro tão importante, vamos dizer assim, deveria ter sido escalado um staff melhorzinho aí, né, cara? Tipo, como foi Vingadores e Liga que escalaram Jorge Pérez. Pegar um cara de cacife aí pra...
Pior, Eric, que eram vários desenhistas e a gente nem sabia quem tava desenhando ali, porque eles botavam tanto freelancer pra tampar buracos, assim, que chegava assim... Era um traço, na mesma luta, era um traço completamente diferente do outro.
Tipo Dragon Ball hoje em dia, né? Eita, nós. Mas o... tinha o Superboy lá, aquele do soco na parede do universo com o Homem-Aranha, velho.
Era o Super Havaiano,
que virou o Spider-Boy.
Mas ele não tinha umas pistolas de teia na mão?
Isso era o Spider-Boy.
Então,
o foda foi o Homem-Aranha vencer o Superboy usando teias de impacto, que era a moda dos 90.
Ah, mas era o Ben Reilly, né, cara?
O Ben Reilly.
Mas o Ben Reilly é o Homem-Aranha que vale, tá?
Meu Deus.
É um diálogo deles que o Superboy fala... Ah, você não pode vencer porque eu sou um clone do Superman. Eu nem vou te explicar o que é clone porque provavelmente você não vai entender.
Boa piada.
Parece o Dr. Albieri pra resolver o problema.
Mas o que era engraçado é que eles unificaram o universo, não sei como. Tipo assim, a história é muito sempre em cabeça, porque uma hora o universo é unificado, outra hora o universo é separado, né? Por exemplo, tem uma hora que ele chega lá e ele tá dando. O J. Jameson fica como se fosse editor do Planeta Diário, né? Aí ele fala alguma coisa, aí o Peter Parker fala que tava pensando que, poxa, que parece que a Lois Lane tá dando uma bola pra mim e tal, né? Aí quando ele se vira...
O que não deixa de ser verdade, né, cara?
Aí o Clark Kent é um armário de gente, né? E, poxa, Clark, eu nunca notei que você era tão alto. O Clark Kent chega atrás dele assim, né? Aí, porra, mas aquilo ali é muito tosco, cara. Tipo assim, a gente não entendia se eles estavam no mesmo universo ou se era, tipo, eles se encontrando pela primeira vez, né? Porque cada um tinha uma história diferente, assim, né? Não tinha nenhuma lógica naquela porra, nada.
Muito bom. Galera, eu acho que já deu, né?
Caralho, pareceu uma edição, porque ele terminou de falar e caiu, tipo, a voz, sabe?
É, foi ótimo. mas deu, né? Como que a gente encerra agora?
Agora todo mundo pega na bunda um do outro.
Não,
que delícia. Isso aí... Carolina.
Primeiro.
Que é isso, gente? Olha o respeito.
Cara, vocês são, meu Deus do céu. Agora a gente vai pra leitura dos comentários. Agora
pra leitura de comentário.
Tá, vou chamar a leitura de comentários então é isso. Vou chamar a leitura de comentários. Eu não tenho comentário.
Vem, leitura, vem. Né? Tá bom.
Então agora com a queda do nosso amigo, vamos para a leitura de comentários. alguém vai começar. Ah, vocês começam. Eu não vou seguir ordem, porra nenhuma. Não, vou seguir, vai. Fluffy, cadê o Fluffy? O Fluffy caiu, na verdade. Ah, não. Então não tem o Fluffy. Ah, eu vou tentar seguir a ordem, o cara não tá aí. Quincas, tem comentários?
Eu tô procurando.
Olha só, o cara não se prepara pro podcast. Quem pode começar?
Eu posso começar aqui, já que...
Então vai, questão.
É, porque o cara todos escreve... Os como questão, escreve? Cara, ele, ele tem todos os comentários, todos os posts estão dentro.
Como o questão escreve todos os posts, ele tem todos os comentários aí, cara.
Verdade, verdade.
É justo.
E ele, que fica ele fica cuidando de todos os comentários também, porque os posts são todos dele, né? Então...
É. Mas deixa o questão falar.
Então aqui no post sobre... Que dois caras foram presos sob suspeita de... Atirar no Pokémon World Championship. Que o campeonato de Pokémon, dois caras são armados com fuzis pra matar todo mundo lá e foram presos. Aí o Divozo Pananovski falou que shooter amador. Aí ele falou, pra uma chacina tem que usar explosivos de estilhaço ou incendiários. Dá pra fazer um produto legalizado e ative a maior extensão de alvos móveis possíveis. Você vê que tem um terrorista nos comentários, né?
Falou falou um membro da ISIS, né? Porra.
O cara chega, eu pensei que ia dizer assim, porra, o cara, esses caras são retardados, não sei o que, tentar fazer isso. Aí o cara, não, esses caras são burros, se fosse eu, ia chamar, usar explosivos incendiários, não sei o
quê. Você tem que. Você tem que botar sal numa caixa d'água, inundar o lugar e ligar eletricidade na água, melhor jeito.
Então tá bom, mais algum comentário, questão?
Tem aqui no elenco HQ Fan Mortal Kombat, que a gente faz no elenco Mortal Kombat. É, o Todd fez um comentário aqui que é de praxe dele, que é quilorinha gostosa. E o Richard falou que deviam contratar o questão. O filme está pronto, só falta filmar. Então, acesse aí. E o Richard, como não tinha nada racista no filme, ele falou, muito bom, não tem nada racista. Eu verifiquei 3 vezes. Então passou pelo critério do Richard no filme.
Muito bom. Tem mais algum? Sim, não, talvez.
Eu posso ler um aqui, cara.
Vai lá, Kinkas.
Bom, no post do podcast lá, dos anos 2000 aí, o Richard Pinto, que infelizmente não está presente agora, ele disse, eu tenho que tomar vergonha na cara e cumprir meu papel de fazer o post do podcast para não aparecer mais Vampire Diaries nas tags do post, né? Isso aí, a gente ainda quer descobrir quem é que coloca isso aí.
Eu Esse tenho... chama Todd.
É,
chama
Todd. É.
Todd que chega. Pô, o Pedro é maneiríssimo, cara. Não tem nada de verdade, não. É muito mal. Ah,
peraí, é sério mesmo? Ele realmente assiste Vampire Diaries?
Pois é, ele
sobrenatural. Ele reclama de sobrenatural e acha as mãos da cor de macho, Vampire Diaries.
Você sabe do que ele gosta também?
The Originals.
Não, ele gosta de beijo grego. Nele.
Ai, caralho.
Peraí. Como o senhor tem essa informação?
Ele falou.
O Tudim fez um teste sofá e com o Fábio.
Mas tudo bem, fica no ar.
Tá.
Aí tem um outro aqui do Elocon, né? Que ele coloca aí. Nessa época que vocês estavam presos na infância, né, diga-se de passagem, dos participantes do podcast, só um tinha 16 anos na época. O resto não era 5 anos, inclusive o Fluffy, o transão da creche. É. Aí, ó, a única coisa boa que me vem à mente era o rabinho da tiazinha, muito gostosinha, e as tetas deliciosas da Danielle Winds. Aí o Zé Desemprego colocou bons tempos e o Eric colocou nostalgia.
Cara, a Danielle Winnitz era bacana. Ó, deu até uma nostalgia mesmo.
Pô, cara, hoje tá foda, né, bicho? Hoje ela tá... ela embarangou, né, cara?
Assim, eu ainda ia, né? Não, mas...
E tem uma última aqui do Richter W. Eu não sei se é o nosso estagiário. Esse desenho da Barbie era bom.
Meu Deus.
Prende a atenção.
Que? Como é? Cara, e eu achava os leitores do BD esquisitos, velho.
Você sabe que são os mesmos, né?
Tem alguns diferentes, por incrível que pareça. Às vezes aparecem uns caras lá que não conhecem. Porque os leitores da gente são... Não só da gente, né? Do Super Amigos também. Na verdade, a verdade é que nenhum de nós tem leitores que são leitores, né? A gente tem... Cada um tem o seu site e a gente lê os sites uns dos outros e fala, nossa, que legal e tal. Mas, porra, aí é foda, hein?
Pois é. Aí a última é a do espião do MDM, que vem aqui no... Ele vem aqui no HQ Fan pra ver se vai ter treta, né? Que é o Mega Mendigo. Ele colocou aqui que o Zé Desemprego falou: Digimon era muito legal. Eu lembro até hoje quando estreou. Eu estudava de tarde, então podia assistir. E o Mega Mendigo, ele colocou o 2 entre colchetes, né? Aí é só: fiz a besteira de reassistir a primeira versão. Aqui tem vilão que é um vampiro Digimon. Ou seja, sempre quando tem vampiro, é ruim. Né?
É o Miotismon, tá?
Olha ali, ó.
E Kiko, puta, nem vai falar do Lucas?
Não, eu não vou falar do Lucas. Vou deixar outra pessoa falar do Lucas.
Eu vou falar, velho. Eu vou falar, cara.
Tá vendo, Castanha? É assim que se faz. Você não lê todos. Você deixa pro resto.
Opa!
Aí o Mendigo bota ali.
Questão, é, porra, deixa ele falar.
Aí o Mendigo coloca assim: cara, é uma merda. Ele é bastante infantil, no mau sentido. É porque, Mega Mendigo, é um desenho infantil. Aí, tendo umas frases que dão um pouco de agonia de ouvir. Mas foda-se, é nostalgia e tá valendo.
É, Kiko, tem gente que vê referências jungianas até nos Smurfs, né?
Pois é. E tem um comentário assaz inteligente do Renan, que é: idem, viva o videocassete.
Ah, muito bom. Bom, tá. Agora... Terminou, Kinka?
Já, já.
Carol, tá dormindo ainda? Sim. Turgin, na ausência da Carol, fala pra você.
Ah, é como... Não, eu não posso abrir comentários, perdão, porque eu tô com dois Skypes abertos, renderizando 3 vídeos, e meu computador tá querendo explodir aqui, então não tá nem carregando páginas. Por isso que foi difícil eu conseguir a capa da Liga da Justiça.
Muito bom. Então, já que o senhor se recusa a participar, o Eric vai falar, que o Eric tava empolgado pra falar de falar mal, cara, de alguém.
É, na verdade é o seguinte, primeiro eu vou ler um comentário aqui de uma postagem do Questão, novidade. Panini anunciou alguns encadernados aí, na verdade uma série de encadernados pro fim do ano. Tá querendo falir a gente realmente. O Questão citou alguns, dentre eles Gotham, e que é o encadernado que anteriormente era chamado de Gotham City contra o Crime aqui.
Pois é, né?
Que agora tá sendo publicado com o nome Gotham.
Pra quem não sabe, desculpa, Eric. Pra quem não sabe, ele tem esse nome por causa daquela série, né? Nova York contra o Crime.
Oh, eu vou te falar
que o nome, na verdade era como é que é? É uma sigla.
DPGC.
Exatamente, aí os caras botaram Nova York contra o Crime aqui, a série, né?
Uh-huh.
É, se não me engano, lá fora é Gotham Central, Central Gotham. Não...
É, DPGC, que ele falou aí agora, que ele acabou de falar.
E pra quem não sabe, eu não tinha mais nada pra complementar, mas eu queria interromper um pouco, por favor.
Tá bom, o Superior Omni-Man falou o seguinte, ele perguntou quantos encadernados seriam dessa edição brasileira, edição nacional aí, quantos seriam? Eu tô respondendo aqui pra ele no post, mas aproveitar aqui no podcast também e dizer o seguinte: a Panini tá seguindo os encadernados norte-americanos. No caso, serão 2 encadernados de capa dura.
Não vou fazer mais os 6 encadernados que elas faziam.
Não são os encadernados lançados anteriormente. São 2 edições com toda a história que já foi compilada antes pela Panini. Vão estar nesses 2 encadernados, tá? E o outro comentário, cara, aí é sobre esse nosso amigo Lucas aqui, que é um cara que vem desrespeitando vários leitores do HQ Fan nos últimos dias, em quase todos os posts.
Qual é o post que ele tá?
O último post que eu vi ele falando alguma besteira foi o podcast HQ Fan 116, esse sobre o ano 2000. Ele fez uma postagem novamente aí, criticando, cara, o nosso leitor. Ele já tinha feito isso anteriormente com o Richard. Fez isso também com o Zé do Desemprego e voltou a falar bobagem aqui, cara. O comentário dele acabou sendo deletado aí, eu acho que não sei se ele chegou a ser banido, mas ele falou já, foi também novamente descortês com nossos leitores, com o Zé do Desemprego de novo. E o que eu tenho pra dizer
tem
o
um seguinte, print aqui.
O que eu tenho pra dizer é o seguinte, cara, não sei quem é esse cara. Não faço questão de saber também. Mas enfim, pelo menos, cara, que seja uma pessoa um pouco mais sensata de saber que somos maduros o suficiente para discordar uns dos outros A gente gera conteúdo, somos formadores de opiniões, mas também a gente fala muito de bobagem, porque o nosso intuito também é se divertir fazendo o que a gente faz. Uhum. Então é o seguinte, cara, quem for comentar, que comente estritamente sobre o que está sendo falado, sobre o tema, ou discorde com maturidade, sendo homem o suficiente para isso. Não levem pro lado pessoal, não xinguem, não sejam descortês com as outras pessoas, porque o pessoal acredita que por estar na web, por comentar anonimamente, por usar um nome fictício, pode ser tudo, cara. Não, não é assim que funciona. Sejam mais sensatos.
Só tem uma coisa pra dizer sobre isso. Povo, para de entrar no site, vai lá no site que você tá, para de ficar remoendo ódio aqui do HQ Fan, povo. Pô, para de fazer perfil fake.
Rapaz, ainda acho que esse cara aí é aquele o melhor amigo do Todd, hein?
Ah, o que é esse?
O Vale.
Ah, o Vale.
Quando aparece esse sujeito lá no BD, eu vou lá e bloqueio tudo, cara.
Cara, eu já falei, cara. Você quer comentar esse tipo de coisa? Tem muitos outros sites melhores do mundo pra fazer isso.
Olha lá. Seu tipo de site. Só tem gente como você.
Olha
lá.
Olha só o Capitão América com a mão tremendo vindo aí.
A gente vai receber uma visita. Esse podcast tá foda, a gente vai receber a visita do processinho, cara.
É bom que quando a gente receber, a gente diz assim, não hablo português.
Boa.
Muito bom.
Não entendi.
Alguém tem mais comentários?
Bom, cara, tem mais comentários, mas é bom que cada um fale o seu comentário. Então, Turginho, você fale um comentário aí, Turginho. Você que não faz nada, só fica enchendo o saco aqui.
Turginho, você achou o comentário aí, no final das contas?
Não, eu já falei que não posso porque meu computador tá pesteado.
É verdade, ele não pode porque o computador dele tá quase tendo um ataque de nervos. Eu não tenho comentários porque eu estava... putricando no BDE, que tá uma cagada.
Mas lê comentários do BDE, cara.
Tá certo. Deixa eu ler comentários do BDE. Vamos lá, abrir o BDE.
Você também pesquisa no Google o endereço do site do seu site?
Cara, quando eu quero buscar algum post. Quando eu quero buscar algum post específico, eu faço isso. Sou obrigado a reconhecer que eu faço isso.
Porque nas nossas estatísticas tem que o pessoal que entra sempre assim. Tem um pessoal sempre que entra. hqfan.com.br.
Tem que ver quando você escreve hqfan.com, que daí você vai parar no Japão lá nas trevas. É muito estranho, velho.
Cara, não tem bons comentários no BD.
Pessoal, já que nosso convidado aqui não tem comentários no site dele, então eu vou falar aqui das estatísticas aqui do.
Ah, peraí, pronto, já achei um comentário.
Valeu. Agora que eu abri aqui.
Não, só eu que vou falar, fica quieto. Cara, eu só queria comentar que a gente, no último podcast, a gente falou do Quarteto Fantástico e outras adaptações de merda. E é legal porque a gente discutiu, assim, num primeiro momento, o Dada e o Mo ainda tentaram defender o filme, mas eles não foram muito felizes defendendo o filme.
Eles estordizaram, foi?
É, exato. Né, tem gente como o Anubis que achou uma obra-prima, que achou bacana, não é obra-prima, mas diverte, mas até aí o Anubis gosta de pornô com tentáculos, então a opinião dele não conta. Mas o Night Heaven, cara, é legal que ele fez um post, ele não fez um comentário, ele fez um post, assim, você podia pegar e colar num post. E obviamente eu não vou ler, porque é comprido pra caralho. Eu só queria dizer que ele... Olha, vou liberar o ódio acumulado, então se não quiserem ler no comentário de nerd chato malhando esse filme, que provavelmente vai ser gigante, nem leiam esse comentário em caixa alta. Esse filme é uma merda maldita, escrota, e Josh Trunks e a Fox deveriam pegar câncer no cu. Pronto, é só isso.
A gente leva processo por muito menos, né, velho? Que absurdo.
Já que eu já abri aqui as estatísticas.
Isso.
Eu olhei já coisas bizarras aqui. Eu queria falar que muita gente até aqui no site procurando por Mulher Maravilha de Senhor Pornô, certo? Entra aqui procurando cosplay peitões, isso daí é pro Eric. Faz os cosplays dos peitões.
Eu tenho uma
parcela. E a puta mais cara, você que.
É o Thor.
O cara quer gastar dinheiro. Tipo, ele ganhou um aumento, falou, não, eu não quero qualquer puta. Eu quero a puta mais cara que tiver.
É, a morte da Batgirl...
É o nome da mulher lá.
A morte da Batgirl... É... Nicki Minaj, sempre ela lá em cima, o Richard, né? Que posta as fotos dela aqui, né, Nicki Minaj. E povo, morra agora. Parabéns, povo. Alguém entrou aqui. Procurando povo, morra agora.
Eu acho que faz sentido.
Pois é, pessoal. Aqui só gente, só pessoas de grande nível. Ó, teve uma que procurou aqui pro HP Lovecraft. Isso daí
é maneiro, hein?
É, isso aí é outro nível.
Era uma impressora, né, que ela tava procurando.
É, ela ama jogar, sei lá, Warcraft. É isso aí.
Muito bom. Alguém tem algo mais a acrescentar? Não, aparentemente não, né?
Eu acho que tem alguém acrescentando alguma coisa.
É, tirando o ruído de fundo, ninguém tem mais nada. Amiguinhos, eu queria agradecer aos senhores aí pelo convite. Foi deveras agradável gravar com vocês. Foi legal porque vocês têm uma mulher de verdade, cara! Com pepeca e tudo, assim.
Na verdade, a gente tem três.
Eu acho que é três ou quatro.
Quatro, né? Só que só uma grava.
A gente precisou. Bicho, Léo, presta atenção. A gente precisou ficar quatro garotas no site pra uma participar do podcast com a gente.
Cara, o mais. Vocês estão ótimos. O mais próximo que a gente tem de uma mulher lá é o Creed.
Meu Deus!
É um gigante pra ninguém botar defeito.
É exato, caralho. Caralho, essa é das antigas, hein? É. E pra quem quiser gracinha, o Creed. Ele é bicha, mas ele é bicha ativa. Ele gosta de empurrar a janta dos outros. Então você ainda por cima tem que tomar cuidado. Ele fica muito puto. Ele fica muito puto quando eu uso essa expressão. É mó barato.
Eu fiz um desenho dele com o Hel no aniversário dele.
Nossa, o Creed vai colocar na
porta da
parede. Vou botar na parede, na porta do banheiro.
Muito bom. Sério, então é isso, né? Acabamos por hoje e até semana que vem, enfim, ou algo do gênero.
Então, povo, pode parar de gravar aí.
Ninguém vai dar recado, então vamos parar. Bom,
o recado é o seguinte.
Ah, tem recado? Exato, tem recado? Eu chamo o recado, vocês falam e depois encerra.
Teve um remix, cara, o rei.
É, né? Tem que colocar lá, pô, ouça o podcast.
É verdade, bem lembrado, porra.
Você que tá ouvindo podcast, ouça o podcast.
Né? Tipo, vem aqui, grava um podcast em conjunto e não fala que vai ter o igual no BD, burro.
É verdade.
É, né?
Tem que falar desse crossover aí, porque
só tem
que saber.
A Arlequina acabou de sumir da minha cortina, essa filha da
puta. Eu acho que tem que rolar um desenho misturando o Todd com o Léo, assim, pra ser tipo amálgama.
Isso. Universo amálgama. Nossa, que medo disso.
Caraca.
Quero ouvir de HQ Fã, você que não conhece o BDE, acesse ldosenchutos.com e você vai ver se tudo der certo, se nosso editor não cagar no pau, se ninguém deixar de editar podcast como aconteceu esses dias, o senhor vai entrar lá e vai ver que tem um podcast nosso com o Todd, que tá lá apresentando bonitão, provavelmente deve estar xingando muito todo mundo também. Então acesse Baile dos Enxutos, ouva o nosso podcast, você vai ouvir minha voz suave e aveludada lá. O nosso podcast não difere muito desse aqui. A gente que fala merda, mais. Hein? Que merda, a gente fala mais ou menos das mesmas merdas, xingando mais ou menos. Mas então vocês com certeza vão gostar. E lá a área de comentários é amigável, vocês podem falar e fazer amiguinhos ali, porque se alguém começar a xingar, a gente bane o filho da puta.
Não era lá que o cara ia ter câncer no cu agora há pouco?
mas isso são só as pessoas que não importam, que são as pessoas famosas.
Aquilo foi um desabafo, Se as pessoas são babacas umas com as outras, elas são sumariamente banidas.
A não ser que você é babaca com o Tundin, que aí pode.
Isso.
Pode ser babaca com o Mo e com o Dadai, vocês aí que deixa. Então, agora sim é isso, né? Chega.
A gente não faz uma despedida, alguma coisa? Cada um fala uma
calma,
coisa?
Calma, calma, vamos dar os recados. Pessoal, acesse aí o hqfan.com.br, entre na página do Facebook. E eu tenho um spoiler pra dar, o Visão morre em Guerra Secreta, da Guerra Infinita, ele morre lá. tá?
Nossa!
Porque se o Thanos precisa, dar, as joias do infinito e tem uma na testa dele, então ele vai morrer. Meu, seus idiotas.
Questão, eu tenho uma dúvida. Você tá pedindo pras pessoas acessarem o HQ Fan, mas elas estão ouvindo o podcast, elas não, já não acessaram o HQ Fan.
É por isso que é continuem acessando o HQ Fan.
Exatamente, é.
Ah,
é que inteligente, cara. Eu não tinha pensado nisso.
Só ele tá dando um recado aí, que é pra. Como ele vai editar o podcast, a gente pode continuar conversando, pode continuar falando aí, que ele assume a parada.
Ele assume a parada aí.
É, ele vai editar, ele assume, a gente pode gravar até 4 horas seguidas.
Ah, então tá bom.
Tá bom, pessoal, boa noite aí, bom dia, boa tarde.
Acessem a nossa página no Facebook, que é facebook.com/blog HQ Fan, eu acho.
Nós teremos a HQ do HQ Fan.
É, vai ser HQ e HQ Fan, vai ser tipo...
É, vai ser insano, vamos ter uma série de história em quadrinhos do HQ Fan.
E recado pro administrador da Amazon Nerd, o administrador secreto.
Foi banido de novo.
É uma capivara sim.
Foi expulso de novo da Amazon Nerd?
Ainda não, mas tem...
Está em vias.
Pois é. Essa semana dois foram expulsos, velho.
Bom, galera, eu vou nessa então, que tá foda, amanhã tem que trabalhar e... Amanhã não, daqui a pouco.
Bem-vindo ao meu mundo.
E esperem surpresas aí, tá? Que vai aparecer com um banner novo aí.
Ensaio sensual aí, já tá saindo.
Pois é.
Eu tô... Talvez vocês não tenham ouvido, mas eu estou com uma calça de balé. Pensem nisso.
Não, não vou pensar nisso. Não, esqueça.
Me recuso a pensar nisso.
Galera, tô indo nessa então. Um beijão pra vocês. Pô, vamos gravar mais junto, cara. Fazer mais essa surubinha assim, que é bem gostosinho.
Sim.
Eu
tenho uma ideia maneira. Em vez do roxo vir pra cá, porque não vai todos os outros pra lá.
Passa poeira, passa poeira e desce, desce da faceira. Passa poeira, passa poeira e desce, desce da faceira. Vem, 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 desce, desce da burrinha. Vem, 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 desce, desce da burrinha. Desce, 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 desce da burrinha. Desce, 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 desce da burrinha. Desce, 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 desce da burrinha. Menina, desce dessa burrinha, vamos pra outro hip. Passa poeira, passa poeira e desce, desce da faceira. Passa poeira, passa poeira, passa poeira e desce, desce da faceira. Vem, 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 desce, desce da burrinha. Vem, 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 desce, desce da burrinha. Desce, 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 desce da burrinha. Desce, 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 desce da burrinha. Desce, 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 desce da burrinha.